gente vive num país que é muito difícil de se fazer negócio. O país surra a gente o tempo todo pra gente, tipo, quase que ele tá, desiste, desgraçado, desiste, agora tu vai cair. E a gente tem duas opções, cara. Ninguém bota uma arma na tua cabeça e fala, vai lá, empreende. Você optou por empreender. Você pode ficar reclamando, você pode transformar. Eu acho que as pessoas se preocupam muito, e estamos aqui no G4, que é um grande benchmark no Brasil hoje nisso, com treinamento, que é fundamental, né, das pessoas. Mas eu acho que as pessoas, além de se preocupar muito com o treinamento, elas deveriam se preocupar tanto quanto com o recrutamento. Eu vejo que a maior parte das empresas, Nardon, elas têm uma facilidade muito grande de colocar pessoas para dentro e uma dificuldade muito grande em tirar as pessoas da companhia.
Perfeito.
E uma coisa que a gente se preocupou desde o começo é que a gente teria muita dificuldade de colocar as pessoas para dentro e muita facilidade de tirar as pessoas que não tivessem aderência ou com as nossas questões estratégicas ou com as nossas questões de fit cultural. Cara, você pode ser uma liderança pelo dinheiro, pelo poder, ou você pode ser uma liderança pela informação. As pessoas vão respeitar a sua opinião, certo? Ou porque você tem poder econômico. Perfeito. E nem todas respeitam, mas algumas pessoas vão respeitar porque você tem poder econômico, ou as pessoas vão respeitar a sua liderança porque você tem informação, você tem conhecimento, você já viveu aquilo, você tem cabelo branco, você tem, pô, a mão machucada, cala na mão de tanto ter feito. Então, eu tenho um orgulho danado de já ter feito barba, cabelo e bigode na companhia. Eu já, pô, expedi mercadoria, eu já comprei anúncio no Google, eu já vendi na loja, eu já, até desenho de ficha técnica eu já fiz de produto, cara. A gente tem as fichas técnicas que eu desenhava lá atrás na companhia. Olha aquele negócio, como é que o fornecedor entendia aquele treco, né? Mas a gente ia se virando, então hoje eu consigo ser um mentor melhor.
Fala, galera! Bem-vindos a mais um Papo de Gestão. E para você que acompanha a gente aqui, você deve se perguntar, por que que eu vou dedicar tempo para treinar as pessoas do meu time se elas podem ir embora? Porque se você não treiná-las e elas ficarem na sua empresa, aí sim você vai ter um problema. Afinal, uma empresa é formada pelas pessoas que a compõem. E o resultado do negócio depende diretamente da performance desses colaboradores. Sabendo do desafio que é treinar e capacitar a gente, nós desenvolvemos o G4 Skills, que é a plataforma de treinamento de times aqui do G4 Educação, que avalia as lacunas de habilidades e a maturidade do seu colaborador e cria uma trilha personalizada de desenvolvimento para cada membro do seu time, com as nossas formações aqui do G4. Para você conhecer o G4 Skills, eu liberei 7 dias de acesso gratuito à nossa plataforma. Basta você escanear o QR Code que está aqui nessa tela ou clicar no link do descritivo desse episódio. Então, aproveita, vai lá com o teu time que você vai aprender muito. E agora, esse episódio aqui do Papo de Gestão está sensacional. Espero que você goste.
Hoje eu tenho a honra de receber aqui um cara que eu admiro muito, empreendedor, cara, sangue bom demais, que foi e é fundador de uma das mais prestigiadas marcas de moda aqui do Brasil. Eu sou um grande embaixador, adorador da marca, minha família inteira veste o pica-pauzinho vermelho.
Olha, ele é glória.
É.
Que Deus conserve assim.
Os amigos dos meus filhos, que são novinhos, né? 6 e 3 anos, falam, pô, que era a roupa do pica-pau vermelho. Olha só, já sou influenciador na escola, cara.
Espetáculo.
E ele, cara, que tem uns valores extremamente sólidos, valores muito parecidos com os nossos aqui do G4, muito voltado pra família e, assim como eu, pai de 3 também. É isso.
Boa,
aí.
Moleque.
Boa, galera, ele que se define como um curioso patológico que está sempre aberto a ouvir, aprender, grande inovador, hoje a gente vai aprender muito aqui com ele, Rony Mesler, grande fundador da Reserve e hoje CEO da R&Co, seja muito bem-vindo, meu querido.
Orgulho, irmão, para mim, tô chegando aqui hoje, dei uma volta contigo aí no escritório. Orgulho ver o que vocês conseguiram fazer, o que vocês estão construindo aqui, revolucionando a educação dos negócios, no meio corporativo. E, cara, assim, eu vi, galera, importante, porque aquela câmera ali é minha, eu vi esses moleques montando a mentoriazinha lá atrás, botando vídeo na internet, eu tinha uma mentoria, falei, cara, um dia a gente vai competir é um cacete, me atropelaram, que eles são bons demais, e, pô, orgulho absurdo, irmão, muito
irado.
Foda ver o que vocês construíram,
irado.
Cara.
Galera, ó, já avisando aqui vocês, Rony, nosso querido amigo aqui, ele vai ser um dos palestrantes confirmados lá no G4 Day, que vai rodar dia 26 de março, evento 100% presencial aqui em São Paulo, tá bom? Então, se você já ficou aí animado de eu falando um pouquinho aqui do Rony, imagina vendo ele falando lá presencialmente pra gente, explicando aí um pouquinho de tudo que ele aprendeu durante a vida dele. E você vai ter um gostinho aqui durante esse episódio. E eu já, ó, deixo um link pra vocês aqui, tá? Do evento, no descritivo do episódio, e avisando vocês que os ingressos lá já estão quase acabando. Então, corre, tá bom? Então, já pega aí papel, caneta, e se você tá na academia ou só tá com o celular aí no trânsito, já abre o bloco de notas para anotar tudo que a gente vai aprender aqui nesse episódio. A gente vai falar aqui muito sobre liderança, cultura, valores, sociedade, experiência do cliente, treinamento de vendedores e também compartilhar um pouquinho dessa história de como foi a Reserva e a Arezzo. Então, ó, galera, fica aí até o final, tá bom? Pô. Rony, bora lá.
Que vamos, meu velho.
Bom, a gente, o nome aqui do podcast é Papo de Gestão e eu vi você falando, né? Você fala muito sobre isso, que muita gente confunde o papel do líder com o papel do gestor, sim, né? Muita gente confunde gestão com liderança. E que você se considera um melhor líder do que um gestor.
Sim.
E eu queria saber de você, qual que é essa diferença entre gestão e liderança e qual a diferença entre ser um bom líder e ser um bom gestor?
Bom, eu adoro, eu sou um frasista, irmão, assim. Então, cara, eu adoro uma frase na realidade, não é uma frase, é um statement, Jack Welch. Ele fala que não deveria haver CEO, o nome do CEO não deveria ser CEO, deveria ser Chief Vassoura Officer. Eu acho que ele descreve muito bem o papel do líder com essa frase, né? O que que é o líder? O líder é o cara que aponta a direção, né? Lá a visão, é ali que a gente tem que chegar, alinha o interesse de todo mundo, né? Como é que a gente faz as coisas? Se a gente chegar lá, o que que todo mundo ganha, né? E depois ele vai na frente, varrendo a sujeira, né? Da burocracia, da falta de networking, para que a galera possa passar mais rápido. Então, eu acho que esse é o líder.
Muito bom.
E eu costumo dizer que a questão da gestão, para mim, como eu sou empreendedor, o empreendedor ele é nativamente muito mais um líder, porque ele é apaixonado por aquela solução que ele deu para um problema, né? E ele vai se desenvolvendo, porque esse é o primeiro negócio que eu empreendi na vida. Então, eu fui me desenvolvendo enquanto gestor, estou em desenvolvimento, always in beta, enquanto liderança também, apesar de essa ser uma vocação maior do que a gestão. O gestor é aquele cara que determina e cuida dos processos, dos rituais, da governança, para que a galera possa passar mais lisa nesse caminho que a liderança vai varrendo, né? Em termos de burocracia, em termos de networking ou whatever. Mas num determinado tamanho da empresa, a proporção que a empresa vai crescendo, só na garganta você não consegue mais levar.
Perfeito.
Né? Eu uso muito essa figura de linguagem com a nossa turma lá, porque agora são várias empresas dentro de uma, né? São vários squadzinhos lá e cada um cuidando do seu business. Falei assim, cara, olha, no começo da companhia, era essa sala aqui. Então, pô, a gente levantava, batia na mesa, vambora, galera, pra lá, vamos que vamos, porra, todo mundo saia correndo. É muito fácil aliar interesse, né?
Perfeito.
Aí, pô, uma parede, outra parede, outro andar, um prédio aqui, outro prédio de São Paulo, outro prédio sei lá do quê. Pô, então a empresa se tornou tão grande que se você não tem processo e não tem governança para gerir esses processos, né? E as pessoas não sabem quem é o tomador de decisão e qual processo, o negócio simplesmente não anda. Então isso é gestão, né? E eu, com toda a humildade do mundo, assumo a minha vulnerabilidade, né? Eu tenho me tornado um gestor melhor no decorrer da minha carreira. Nativamente, eu me considero um melhor líder. Mais lá direito que lá esquerdo, sério.
Muito bom, cara. Muito bom. Isso que você trouxe é um negócio que eu gosto muito também, porque assim, né? Você descreveu exatamente os momentos diferentes da empresa, né? Quando você tira ela do 0 para o 1, quando você leva ela do 1 para o 10, quando você leva ela do 10 para o 100. E tirar do 0 para o 1, que é um time menor, mais enxuto, onde normalmente você tem muita liderança e pouca gestão. Por quê? Perfeito. Porque é muito sobre você tomar decisão rápido, você concentrar muito a informação em você, porque você tem que saber tudo o que está acontecendo para tomar decisão rápido, porque você tem pouco recurso, pouco dinheiro, e cara, e aquela pequena decisão que você toma faz toda a diferença no médio e longo prazo. Isso é muito mais vendedor. Vendedor, primeiro, para os seus sócios, vendedor para os seus colaboradores e, por consequência, por último, total, vendedor para o seu cliente. Mas se nem os seus sócios, nem seus clientes acreditam, de fato, na visão ferrou que você tem, ferrou. E daí, quando você passa ali do 1 para o 10, liderança e gestão já começam a ficar mais ou menos equilibrado. E do 10 por 100, inverte. Muito mais gestão do que liderança. Total. Então, achei sensacional essa tua descrição e que vem até com um escrito que a gente estava pesquisando mais aqui para fazer o roteiro, que está lá no teu LinkedIn, que eu achei sensacional, né, que mostrava ali a tua ocupação na reserva. Faz tudo 2006 a 2011. Barba, cabelo, bigode. Cozinha, faxina, parte elétrica e construção. De tudo um pouquinho.
Isso aí.
Obviamente, né, que esse toque de humor que é nativo da reserva, de você, sim, né? Como que você acredita que tá no dia a dia do negócio e passar por essas diversas etapas, né, da empresa mesmo, podem ajudar um líder a se desenvolver?
Bom, é a famosa 10 mil horas de voo, né? É, do Malcolm Gladwell lá. Que, assim, quando você faz uma coisa, você entende melhor daquela coisa. Você é capaz de ser um melhor mentor para quem quer que seja, que vai fazer aquela coisa ou negócio depois, conseguir se desenvolver e crescer mais. Eu costumo dizer que, assim, Nardon, tem uma vantagem e uma desvantagem, né, do sucesso profissional de um negócio, né? A vantagem é a prosperidade, certo? A prosperidade é um negócio muito legal. A desvantagem é que, se você for bem sucedido, você não manda mais em porra nenhuma, entendeu? Então, assim, a moçada que toca as coisas lá dentro hoje na companhia, bicho, a gente treinou a moçada, a gente tem certeza que aquela galera tem os mesmos valores e a mesma cultura que a gente. Eles sabem o que eles precisam entregar. Eles já demonstraram, né, prova de tese, que eles entregam. Então não há mais dúvida. Então é o seguinte, ó, tá aqui a chave, certo? Se eu estiver atrapalhando, me avisa. Né? Se eu estiver atrapalhando, você, pelo amor de Deus, me avisa, né? Então toca o bumbo aí. E, obviamente, quando a gente vê que tá indo pelo caminho errado, a gente é o vassoura office, a gente traz de volta. Então, é impossível você ser... Eu escutei de um dos nossos conselheiros, que é maravilhoso hoje em Arezzo, né? Ele falou assim, cara, você pode ser uma liderança pelo dinheiro, pelo poder, ou você pode ser uma liderança pela informação. As pessoas vão respeitar a sua opinião, certo? Ou porque você tem poder econômico, perfeito, e nem todas respeitam, mas algumas pessoas vão respeitar porque você tem poder econômico, ou as pessoas vão respeitar a sua liderança porque você tem informação, você tem conhecimento, você já viveu aquilo, você tem cabelo branco, você tem, pô, a mão machucada, cala na mão de tanto ter feito. Então, eu tenho um orgulho danado de já ter feito barba, cabelo e bigode na companhia. Eu já, pô, expedi mercadoria, eu já comprei anúncio no Google, eu já vendi na loja, eu já... Até desenho de ficha técnica eu já fiz de produto, cara. A gente tem as fichas técnicas que eu desenhava lá atrás na companhia. Olha aquele negócio, como é que o fornecedor entendia aquele treco, né?
Irado.
Mas a gente ia se virando. Então, hoje eu consigo ser um mentor melhor. Eu e todos os nossos sócios fundadores e todo... A gente tem hoje um partnership de... quase um pouco mais de 30 pessoas, 32 pessoas. Metade dessas pessoas, pô, estavam com a gente ali primeiros 10 anos da companhia, né? Então, pô, essa turma que run the business hoje e a moçada que tá entrando, que tá sendo preparada para tocar um negócio no futuro.
Irado. E uma coisa que você trouxe aqui, né, que talvez tenha muito a ver com com essas 32 pessoas que estão na partnership, mas também com aquilo que você falou, né? Você se preocupou muito com valores e cultura da empresa. E você é uma pessoa que tem valores muito sólidos.
Sim.
Muito sólidos. E vejo que a reserva também tem. É uma marca autêntica. É uma marca que se posiciona.
Sim.
É uma marca que se preocupa. Uma marca inovadora, né? E uma coisa está ligada à outra.
Total.
Né? Então, a marca nada mais é do que, às vezes, um reflexo dos valores dos próprios sócios fundadores. E daí eu tenho uma pergunta para você aqui, que é: os valores e a cultura da reserva, eles refletem de fato os valores que vocês têm, os fundadores? E como foi esse processo de criação da cultura e dos valores da marca? E como ela evoluiu ao longo do tempo ou não, foram aqueles mesmos valores e culturas lá do começo que perduraram Sim. até agora.
Bom, assim, se, cara, o negócio ele começou pra gente totalmente por acaso. Né? Eu sou engenheiro de produção de formação. Fernando, meu sócio, é publicitário. A gente nunca tinha trabalhado com esse negócio. A gente estava na academia de ginástica e viu os caras lá usando a mesma bermuda e assim começou o negócio. E a gente estudava muito, a gente sempre foi muito estudioso. E a gente viu os caras de mercado, as marcas, né? As marcas, elas têm muito a ver com o estilo de vida do seu fundador em moda. Perfeito. Então você tem quase uma figura mitológica no ambiente de varejo de moda, que é a figura do diretor criativo. E é um treco muito engraçado, Nardon, porque assim... a gente conhece vários que comerciantes, mas não é diretor criativo, cara. Pô, eu sou comerciante, velho, entendeu? Sou vendedor, sabe? E aí o negócio começa a prosperar, ele rapidamente muda o título pra diretor criativo, entendeu? Assim, então tem uma coisa
tem que dar
de...
dar embelezation ali.
É uma coisa meio de vaidade também, é. Sabe? É um mercado, é economia criativa, você tem mais essa coisa, né? E é importante que se tenha. E aí a gente olhava pra essa turma... E falava, cara, eu não tenho estilo de vida. Qual é o meu estilo de vida que eu vou botar aqui no meu negócio, na minha marca? E a gente tinha muita dificuldade de determinar essa persona em termos de lifestyle, né?
Perfeito.
E aí, num determinado momento, eu e o Nandão conversando, eu falei, brother, vou fazer o seguinte, cara. A nossa marca vai ser a não marca, saca? O nosso não estilo de vida vai ser o nosso estilo de vida. Interessante. A nossa vulnerabilidade vai ser o nosso valor. Que a gente é, cara? A gente, puta, somos dois meninos que cresceram juntos, judeus, que se conheceram na escola e que tem um grupo de amigos de 15 amigos, que, bicho, recebe os amigos em casa pra tomar uns porre de vez em quando, troca uma ideia e vive a vida. E tem valores muito fortes que vêm do judaísmo, né? Acho que a gente fala isso. A reserva é judia, não tenho a menor dúvida disso. Cara, vamos brincar com isso. Né? O lojinha, né? O comércio, o cuidado do que, tem um termo em ídis que é o hebraico antigo, que é o clientelt, né? Assim, que é o freguês, né? Pô, e vamos esse negócio, vamos fazer disso um branding, né? E aí, bicho, os valores começaram a surgir da prática, né? Então, hoje a gente tem lá a lista de três valores, o propósito, mas a verdade era que lá atrás, assim, cara, vamos o que pra gente a gente tomaria de decisão de vida? A gente vai tomar aqui no negócio, saca? Tipo, cara, financeiramente é melhor pra direita, mas não tem nada a ver com o que a gente acredita. Pô, vamos pra esquerda, né? Assim, ou vice-versa. E ao longo do tempo a gente foi praticando, até que chegou uma hora e é isso, cara. O negócio ficou grande, chegou no 10, tinha que ir pro 100. E aí a gente tinha que claramente falar pras pessoas quais eram os valores, falar assim, cara, bicho, é isso aqui, essa casa é assim que funciona. Aqui, é assim que a gente acorda de manhã, assim que a gente toma café, depois a gente almoça desse jeito. A gente não vai fazer isso de jeito nenhum. A gente, pô, isso aqui é o que a gente gosta de fazer. É isso que a gente é. Aqui não tem um melhor que o outro. Aqui não tem... Aqui é um lugar muito mais de vendedores do que de diretores criativos. Até o diretor criativo aqui vai ser vendedor, porque é o cliente que conta, né? E aí a turma foi chegando e a gente teve que botar no papel, bicho. Né? Então, são três. O sonho é bom e grande... Porque não é ou. Não adianta nem ser só grande, nem ser só bom, né? Então, quem inventou o sonho grande tá com problema aí, porque desalinhou o interesse no meio do caminho, né? A mente tem que estar aberta, porque a matéria-prima da inovação, ela não é a tecnologia. A tecnologia é meio. A matéria-prima da inovação é a audição. Então, a mente tem que estar aberta para se ouvir e saber o que o freguês manda, né?
Perfeito.
A preocupação tem que ser tanto com pessoas como com resultados. A gente está no negócio de varejo. Negócio de varejo é um negócio operacional a 25ª potência, certo? A gente andou aqui pelo escritório antes, cara. Vocês estão no negócio de varejo. É um varejo de educação, mas é varejo. Entrei na sala ali de venda, turma, que vocês veem na internet. Eu já tinha visto na internet, mas eu senti energia. Vendedor, quando entra, sente energia, né? É a cultura, é o... Sabe? É quem gosta de vender, quem gosta do que faz... E você só consegue criar essa energia se você está preocupado num nível muito maior com as pessoas do que a média. Não é só um CLT ou um partnership que você monta e é funcional. Você conhece aquelas pessoas. Você frequenta a vida daquelas pessoas. Você sabe qual é o problema da vida daquelas pessoas. Você sabe qual é o sonho daquelas pessoas. Você vibra quando ela realiza o sonho da vida dela junto com a companhia, quando a companhia de alguma maneira contribui para isso. Quando você faz isso em varejo... Aí a mágica acontece, né? E consegue fazer isso em escala, a mágica acontece, porque no final do dia, os AIs, os BIs, os dados, eles auxiliam as pessoas para que elas sejam, tenham superpoderes, né? Mas você precisa das pessoas.
Boa.
Não tem jeito.
Boa. Cara, e os valores da empresa, né? Além de eles serem importantes da porta para dentro, eles também são muito importantes da porta para fora.
Total. Né?
É. No fim do dia, a empresa acaba sendo um reflexo do que as pessoas dentro da empresa são. E eu lembro, cara, do episódio que, cara, eu me mijei de rir quando eu vi esse episódio, um episódio clássico, né? Que uma das lojas da Reserva, ela foi assaltada, quebraram o vidro, levaram os produtos, foi uma maluquice, né? E que vocês conseguiram reverter essa situação, de uma situação ruim para uma situação boa. Vocês pegaram os vídeos lá da câmera de segurança, e fizeram um criativo, um anúncio ali que, pô, super, super engraçado, super criativo. Fizeram desse limão uma limonada, que depois também veio a virar um dos motes da oficina, né? Que nem era Reserva. Sim. E tal, depois vocês se juntaram, né? E que tava escrito, né? Não precisa quebrar a vitrine, apenas entre, liquidação Reserva. E no final do vídeo ainda tinha assim, corra, tem gente fazendo loucura pela Reserva. Muito bom, cara. Eu acredito que essa maneira, né, positiva de ver as coisas vem muito da sua maneira de ver as coisas, né? Como que foi a sua reação no momento que aconteceu, né, esse assalto? Como foi a reação dos colaboradores quando vocês ficaram sabendo disso? E, cara, como que surgiu essa ideia de fazer disso uma campanha? E como que foi a repercussão disso na época?
Bom, assim, é o que eu falei aqui antes, assim, entregar a chave e falar, se eu estiver atrapalhando, você me avisa, né? Bom, essa loja foi assaltada duas vezes consecutivas, uma primeira foi em agosto de 2012.
Ela é lá no Rio ou aqui em São Paulo?
Aqui em São Paulo.
Na Oscar Freire.
É, a da Oscar Freire é nova, é onde fica a Reserva Gol hoje, que é na Bela Cinta com a Oscar Freire.
Ah, tá, boa.
Essa loja foi assaltada em agosto, depois em dezembro da mesma maneira. A minha postura foi
que ano que foi?
2012.
2012.
Até hoje, cara, essa campanha é inacreditável. Porque,
12 anos atrás.
Mano, 12 anos atrás, todas as palestras, eu mostro esse vídeo. Pô, a turma que organiza lá minhas palestras fala assim, cara, troca essa porcaria dessa campanha, tem tantas outras maneiras, bota outra, porque todo mundo já conhece. Cara, e ninguém conhece. E toda vez que eu mostro, todo mundo adora, eu não consigo tirar esse negócio da apresentação.
Não tira. Muito.
Cara, e porque eu acho que ela é um super... Pra além dela, eu acho que ela é um exemplo de tese de mindset. Sim. Entendeu? Um exemplo de tese cultural. Porque assim, você perguntou da minha postura, foi péssimo. Porque como ela foi assaltada pela segunda vez... Quando fui acordado, 5:30 da manhã, eu acordei puto. Levantei da cama, xingando tudo, caveira de burro, vou fechar essa loja. E essa loja tem uma coisa engraçada. Eu não me lembro se um pouco antes ou um pouco depois ela pegou fogo também. Eu acho que um pouco antes. Não, foi quase uma tragédia de maluco, assim.
Loucura,
coisa de louco.
Cara.
E aí eu acordei assim, pé da vida, tava no Rio, peguei a primeira ponte aérea. Eu cheguei na loja, Nardão, era 9 horas da manhã. Reclamando. Falei, cara, vou fechar, vou trocar de ponto, não aguento mais. E a loja, ela tava toda arrumada, o time tava uniformizado, tinha varrido a loja e tava vendendo. Então, enquanto eu praticava a cultura da reclamação, os caras praticaram a cultura da transformação, que né? Muito. Então, isso pra mim foi muito poderoso em termos de insight, né? A gente vive num país que é muito difícil de fazer negócio, né? O país surra a gente o tempo todo pra gente, tipo, quase que ele fala, desiste, desgraçado, desiste, agora tu vai cair, né? E a gente tem duas opções, cara. Ninguém bota uma arma na tua cabeça e fala, vai lá, empreende. Você optou por empreender. Você pode ficar reclamando, você pode transformar. E aí eu voltei pra casa quase assim, puta, como é que eu conto essa história, né? Eu queria contar pra turma de dentro, não pra fora, né? Do escritório e tal. E aí a galera tava na sala de segurança lá de monitoramento da loja, assistindo ao assalto, tava entupido. E um designer da época, o Davi, ele falou, pô, Rony, me empresta esse vídeo que eu quero fazer um negócio. E eu falei, pô, manda bala aí, velho. Só me dá uma mostrada antes, né, cara? Sei lá o que você vai fazer, tem criminoso no vídeo e tal. Falei, beleza. E ele voltou com o vídeo pronto, bicho. Tava pronto. A banda, inclusive, do vídeo, não sei se vai dar pra passar aqui enquanto a gente tá falando. A banda do vídeo era a banda dele e do outro, Luiz. Era Davi e Luiz. Do outro designer que tinha feito junto, a banda chamava Desordem e Regresso. E aí eles metaram um metalzão fudido, assim. E, E, cara, veio pronto. A única coisa que eu fiz foi fazer o texto do YouTube lá, do upload. Eu fiz uma graça lá. Falei, bom, já que vocês roubaram a nossa loja, eu tô nos dando o direito de roubar a imagem, o direito de imagem de vocês, torcendo pra que vocês apareçam pra nos cobrar alguma coisa.
Irado.
E aí, bicho, a gente ganhou prêmio em Cannes. Ganhamos... Teve uma porrada de...
Vocês ganharam prêmio em Cannes?
Fomos indicado pra... Ah, fomos indicado pra premiação. Escrevemos em Cannes. Porrada de outras marcas que copiaram a gente depois, que passaram pro assalto de novo. Bicho, esse negócio viralizou num nível. E até hoje, 12 anos depois, quando eu conto, é isso. Agora, pra além da história em si, tem um mindset nisso. Né? Assim, quando você passa por um problema desse e você tem uma cultura e uma organização que, independente da sua vontade, rapidamente se reorganiza para não reclamar. E aí eu tô falando do time de vendas, eu tô falando, eu queria, quem sou eu? Eu vi aquilo e falei assim, não, agora eu tenho que dar uma lição de moral pro meu time lá no escritório que não viveu isso. Aí eu cheguei no escritório, o time que me deu a lição de moral, porque eu cheguei lá, o time já tinha feito a campanha, entendeu? Então quando você tem quando você cria uma cultura, uma companhia, que ela se auto-organiza e auto-regula para entender na crise uma oportunidade, você tem um treco muito poderoso, principalmente num país como o Brasil. Né? Aqui é crise todo dia.
Irado. Cara, você falou no começo que você e o Nandão começaram a empresa, né? Vocês dois amigos de infância, que viveram juntos, tinham um grupo de amigos ali. Muitas vezes isso vai contra o que a maioria das pessoas falam, né? De amigos, amigos, negócios à parte.
Total.
Como que foi... o que é importante, no seu ponto de vista, de avaliar na hora de você escolher um sócio?
Bom, olha só. Primeiro, foi difícil pra cacete, né? É difícil. A sociedade é um casamento. E eu acho, assim, uma coisa que eu aprendi com sociedade ao longo da vida... O casamento, ele é um negócio maravilhoso, né? Assim, eu sou um cara de família. Pra mim é família, 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 família e trabalho pra dar orgulho pra família. E quando é assim, ninguém te segura no trabalho.
Perfeito.
Né? E quando você casa, você sabe que vai ser difícil, né? Que você vai ter que saber flexibilizar, apesar dessa coisa maravilhosa que é o casamento, que é a vida. A única coisa que não pode acontecer é vocês terem visões diferentes. Né? Então assim, poxa, um quer morar no campo, outro quer morar na praia. Vai dar ruim, filho. Né? Então, a gente era muito jovem quando a gente começou o negócio, e para ficar mais difícil ainda, eu e Nandão começamos, um ou dois anos depois entrou o Jaime, que também é nosso amigo de infância. Então são três amigos de infância que estudaram juntos desde que tem 2 anos de idade, que viveram juntos, que se consideram irmãos. Né? Mas a gente não... Se eu falar que, olha, nós tínhamos características complementares, olha... Poxa, a gente entendia que isso, aquilo, outro... Não, cara. O que era igual eram os valores. E é pra onde a gente queria. E a gente queria trabalhar muito, a gente queria construir um negócio que a gente tivesse orgulho, que traduzisse os nossos valores. Era isso que a gente queria, tá? E eu acho que tem um pouquinho de sorte nessa história também, né? De ter dado sorte e ter dado certo, né? A gente acabou tendo características complementares. O Jaime, ele é advogado de formação. Eu falo, mas ele é o nosso CFO, né? Então eu brinco com ele que ele antecipou as últimas 5 grandes guerras mundiais, né? E o Nandão é um publicitário de formação, mas ele é um cara crica pra caraca, assim, com produto, com experiência de atendimento. O Now, que é a nossa plataforma de clientela, é o maior produto digital que a gente tem. Quem montou foi o Nandão.
Irada.
Né? O insight foi dele e a construção do produto. A gente acabou descobrindo características complementares, ongoing, né? Mas eu acho que o que fez a minha sociedade dar certo foram os valores. Porque, bicho, o resto, a tecnicidade, né? A solução dos problemas, as vitórias, isso a gente vai aprendendo a regular, aprendendo a melhorar, um ajudando o outro, humildade. Então, uma coisa que a gente sempre falou entre a gente, olha... Quando um não estiver mais apto para esse novo salto, que você falou de 0 a 1, 1 a 10, 10 a 100, alguém levanta a mão aí e fala, e não vai ter problema nenhum, a gente vira acionista e não precisa ser
o executivo.
Operador, executivo, né? Então, eu acho que principalmente os valores, Nardon, assim.
E quais características vocês olham hoje para trazer essa galera que vocês trouxeram para a partnership? Então, vocês têm 32 pessoas,
sim.
esses três primeiros sócios, né, os amigos de infância, que tinham valores muito alinhados e deram essa sorte de serem complementares, ótimo. Mas, ao mesmo tempo, ao longo do caminho, vocês foram colocando mais gente para dentro da sociedade. O que vocês olham quando vão trazer alguém para virar partner de vocês?
Bom,
além dos valores.
Então, primeiro, eu acho que as pessoas se preocupam muito, e estamos aqui no G4, que é um grande benchmark no Brasil hoje nisso, com treinamento, que é fundamental, né, das pessoas. Mas eu acho que as pessoas, além de se preocupar muito com o treinamento, elas deveriam se preocupar tanto quanto com recrutamento. Eu vejo que a maior parte das empresas, Nardon, elas têm uma facilidade muito grande de colocar pessoas para dentro e uma dificuldade muito grande em tirar as pessoas da companhia.
Perfeito.
E uma coisa que a gente se preocupou desde o começo é que a gente teria muita dificuldade de colocar as pessoas para dentro e muita facilidade de tirar as pessoas que não tivessem aderência ou com as nossas questões estratégicas ou com as nossas questões de fit cultural. Tá? Então, o processo de recrutamento da companhia, ele é um processo longo e é um processo muito criterioso no sentido de entender a aptidão técnica para aquilo que a pessoa vai realizar e fit cultural. Agora, não adianta nada você colocar essa pessoa para dentro e depois não acompanhar ela. Porque a vida muda, a cultura muda, as pessoas mudam, né?
Perfeito.
Elas evoluem. A enorme parte das pessoas que entram na companhia entram muito jovens, né? Depois elas vão crescendo na carreira, crescendo na vida, constituindo família, né? Então, as pessoas elas vão mudando.
Muda.
O ciclo muda, né? E aí não adianta nada se você... Um bom recrutamento, um bom treinamento, se você não tem um bom modelo de gestão para aquelas pessoas. Né? Aí eu me tornando o melhor gestor ao longo do tempo. Né? E a gente tem hoje um modelo de gestão que ele avalia as pessoas com base nos feedbacks recorrentes. A gente desenvolveu um sisteminha para isso. 30% do peso da remuneração variável das pessoas ou, por consequência, do partnership é fit cultural.
Perfeito.
É fit cultural.
Então, vocês têm os valores, o quanto você está aderente ao valor.
É isso aí. Então, cara, o fit cultural ele vai determinar 30% ou da remuneração variável ou se virar passível ao partnership. Uhum. Ou seja, se ele não for bom na remuneração variável, não vai ser passível ao partnership. Então, perfeito. Pessoa que vai chegar lá, ela vai chegar com certeza alinhada com os valores e alinhada com a tecnicidade. E a gente é muito duro, isso é talvez a coisa mais importante que eu vou falar aqui nessa resposta. A gente é muito duro com fit cultural. Sem ser valor, mas tem que ser valor. Porque assim, a tecnicidade, como eu falei, o modelo de gestão garante que a gente tira rápido quem não tá entregando.
Tá
Agora, tem muitas vezes que você tem pessoas que entregam muito alto e que não tem aderência a fit cultural. Aí você tem que ter diligência e você tem que ter disciplina para depois de 1, 2, 3 feedbacks, desligar aquela pessoa, por maior que seja a entrega que ela faça. E uma coisa que eu fui aprendendo ao longo da vida é que quando você faz... Eu nunca fiz isso. E olha que eu já fiz muitas vezes isso. Mas eu nunca fiz isso e foi pior.
Sempre é melhor.
Pô. É sempre melhor. A força que você ganha com aquelas pessoas que permanecem na companhia, a entrega que elas vão ter depois, é infinitamente superior ao que você perde tirando a outra.
Cara, a cultura, no meu ponto de vista, ela é muito mais reforçada quando você tira fora quem não é aderente à cultura e entrega do que, de fato, com quem você contrata.
Totalmente, irmão.
Cara, e falando ainda de sociedade, né? Sócio de infância, partnership e, recentemente, não tão recentemente assim, você virou sócio do Alexandre Birma. Inclusive, temos que convidar ele para vir aqui, hein?
Vai vir com o maior prazer no mundo.
Tem que convidar ele para vir aqui. D'Arezzo, né? Vocês viraram esse grande, poderoso grupo que é a Arezzo & Co., né? Toda vez que eu vejo os resultados ali só melhorando, parabéns.
Obrigado, irmão.
Conta pra gente aí um pouquinho como foi esse deal, da onde veio o racional de fazer o deal, como é que foi ali o processo para fazer o deal e o pós-deal também, como tem sido, que já faz um tempo aí, né?
Vamos fazer 4 anos, né? Esse ano fazem quatro anos. O tempo voa, cara.
Caralho,
ainda mais porque foi pandemia, velho. Então, assim, você tem a sensação de que um ano foram 4, né? Bom, vamos lá, eu vou um pouquinho antes. A gente, do final de 2018... Pô, acho que você nem sabe disso, acho que eu nunca te contei isso. Final de 2018, nós fizemos uma pesquisa externa e voltou, dentre um conjunto de informações, uma coisa muito interessante. A gente sempre falou que o nosso foco era o cliente AB, né? Só que o que voltou da pesquisa... Pô, perdão.
Tá,
o que voltou da pesquisa foi que nós tínhamos uma aderência muito grande para o público B+ no Brasil, AB+ no Brasil, só que a nossa capilaridade de distribuição on e offline era muito A. Ou seja, a gente tinha um cliente, a gente era top 3, era top of mind. Não vou falar os nomes aqui, a gente só perdia para duas grandes marcas, não é nem de casual, é de esporte. A gente só perdia para os dois e...
Já não, sei quais são.
Não tinha capilaridade. Enfim, não tinha capilaridade. E eu falei, cara, nós temos uma oportunidade aí. E aí nós fizemos um planozinho de negócio rápido. A gente ia precisar de um investimento pesado para fazer aquela capilaridade. Nosso negócio é de operação própria, fundamentalmente. Sim. Precisava abrir loja. Precisava, para aquele crescimento, investir em infraestrutura para o e-commerce. E aí, precisava de grana. Eu falei, cara, como é que a gente vai viabilizar esse recurso? E aí, a gente começou a estudar a possibilidade de fazer um IPO. Isso aí, 2019, meio para final de 2019.
Legal.
E começamos a montar, fizemos um pilot fishing. Cara, montamos um sindicato, entrou 20 e veio a pandemia.
Puta, né? Que pariu.
E aí, cara, desmontamos aquilo tudo, foco em sobrevivência, andou mais um ano. E quando foi chegando, virou o ano, chegou em julho mais ou menos, a gente já estava crescendo. O negócio não é um negócio digital, mas ele é muito digitalizado. Hoje, 60% da nossa venda é digital ou influenciada digital. Então, hoje é muito digitalizado. Julho de 2020, a gente já crescia dois dígitos de 2019 com metade das lojas fechadas.
Que irado.
E aí, o mercado, a janela abriu de novo em bolsa. Os sindicatos fizeram o IPO do Soma, né? O mercado, que foi super bem sucedido, falou assim, cara, pavimentou um IPO de moda. Track and Field veio na sequência, um pouquinho antes, não me lembro direito. Falou, cara, vamos embora. E reaquecemos as turbinas. E aí, enfim, começamos a trabalhar. No que a gente começa a trabalhar, um dos membros do sindicato, Cristiano Guimarães, um grande amigo que é do Itaú BBA, ele vira para mim e fala assim, cara, por que ao invés de fazer um IPO, você não faz um fast track para a bolsa juntando com o Arezzo? Eu já conheci os Birman, tanto o Alexandre quanto o Anderson, há muitos anos. Eu falei, olha, pô, mas eu conheço os Birman. Eles nunca tiveram vontade de entrar em têxtil, né? Falei, não, mas... eu também conheço se com vocês eles fariam. Você não quer conversar? Bom, conversar não tira pedaço. E aí conversei com o Alexandre e a primeira coisa que a gente alinhou foi governança, Nardon. Cara, o que vai ser esse business em termos de governança? Quem manda no quê? Quem faz o quê? Né? E a gente instituiu o quê? A gente teria uma plataforma de lifestyle e moda que ficaria sob a minha gestão, chamaria Arezzo, e a Arezzo focaria em calçados e acessórios. E ambas responderia para uma holding sob o ponto de vista orçamentário. Né? A gente determinaria um orçamento por ano, aprovado por conselho, divulgado a mercado, e cada liderança operaria dessa maneira. Depois a gente acertou a governança, foi muito fácil, porque eu recebi um conselho de uma grande amiga, vou falar que a segunda mãe, a Luiz Helena Trajano, né? Ela falou, eu liguei para ela para perguntar o que ela achava, ela falou assim, Juan, olha só, primeiro a governança. Porque é o seguinte, como vai ser um negócio em ações... Pô, se a governança não estiver alinhado, a ação vai valer pó, porque vai dar ruim. Perfeito. Então, alinha a governança e a longo prazo a ação valoriza. E foi um grande conselho. E estamos aqui, né? A gente faz esse negócio o signing é outubro de 20, closing dezembro de 20. Esse ano fazem 4 anos. E a gente sai, Nardon, a gente quando faz a venda da companhia Arezzo, 2019, né? Não vou considerar pandemia, a gente decresceu só 10%, mas no total do ano, né? Mas 2019 foi um ano de 340 milhões de reais de faturamento. 2023, com 12,5% de EBITDA. Tá? 12,5% de EBITDA. Bom. 2023 foi um ano de 1,5 bilhões de reais para a Arezzo, tá? Com 18% de EBITDA.
Você cresceu 5 vezes top line e quase 50% bottom line.
Rentabilidade.
Que, né? Porrada. Que porrada.
Então... É uma parceria muito bem sucedida. E aí,
você
me pergunta, pô, por quê?
Por que deu certo?
Governança. É você discutir os problemas que podem dar depois antes. E não é governança contratual. Porque contratual você vai contratar bons advogados. Cara, é regra de negócio. É tipo, o que é o quadrado de... aquele velho ditado chinês, né? Ado, cada um no seu quadrado, né? E você respeitar isso no dia a dia, o que é muito difícil. Ah, foi fácil pra caramba, a gente respeita. Claro que não, bicho. É casamento, né? Pô, foi difícil pra Alexandre, foi difícil pra mim, mas a gente foi se acertando no meio do caminho, né? Nesses 4 anos. E a coisa foi dando certo, né? E eu acho que também teve uma tese que foi importante para além da governança, que assim, essa foi uma consolidação com ganho de eficiência em crescimento. A gente claramente entendeu o poder que essa parceria tinha para fazer Arenco crescer, o negócio de vestuário crescer, e não para gerar valor de custo juntando administrativo financeiro. A gente não perdeu tempo com isso.
Perfeito.
Né? Então acho que essas duas coisas acabaram fazendo a gente chegar onde a gente chegou.
Cara, assim, muitos empresários que pensam na venda da empresa, pensam em vender, tô aqui, leva tudo, pronto, acabou, vou seguir minha próxima, aposentar, vou para Bahamas, sei lá, vou pro Havaí, vou fazer outra coisa. Eles pensam isso como meta final. Sim. Né? Ou, no máximo, esperar ali um earnout e sair fora depois. E você, diferentemente, né? Putz, vendeu, tá lá 4 anos... você enxerga o M&A como um meio e não como um fim, né? Sim. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes sobre isso e, cara, ficou muito claro a tua visão sobre esse negócio. Queria que você falasse mais um pouquinho disso, como que você e os seus sócios encararam esse deal, né, de continuar lá, como os partners e os colaboradores e também os próprios fornecedores encararam isso, como que vocês comunicaram essa junção, essa continuação, porque pelo que a gente viu aqui, grande parte da partnership ainda está lá, pós-MBA.
Cara, eu não vou falar aqui 100%, porque não deve ser, mas a minha sensação é de que é quase isso, cara. Eu não me lembro de ninguém que saiu.
Assim. Como é que vocês encararam, como é que foi essa comunicação com o time todo e por que está todo mundo lá até agora?
Bom, a comunicação ela sempre é difícil, né? Eu me lembro que um dia antes do signing, dia 22 de outubro de 2020, a gente estava em pandemia, né? Então a nossa parte, o nosso War Room era num hotel aqui em São Paulo. A gente escolheu estrategicamente o hotel que a gente sempre fica quando a gente vai a São Paulo, desde o começo da companhia. E a gente chamou todo mundo por videoconferência, porque a gente precisava avisá-los antes do mercado.
E pouca gente sabia.
Ninguém sabia.
Não podia saber.
Todo partner, do partner, só quem sabia era a galera do financeiro que estava fazendo o M&A, do financeiro e do jurídico, né? E a gente chamou todo mundo, e óbvio que a gente teve todo o cuidado do universo em explicar a governança. Mas somos seres humanos, né, Nardon? Assim, então, cara, a grande verdade, eu imagino eu, é que as pessoas falam assim, cara, beleza, tá me dizendo isso, vamos ver na prática. Então, assim, se o conselho é bom, o exemplo arrasta, né? Então, no dia a dia, a turma foi vendo que a independência estava garantida, né? Que não avançaram tropas de cavalaria para dentro da nossa companhia e tiraram os nossos oficiais lá de dentro, né, rendidos. Não, muito pelo contrário. O nosso dia a dia continuou, a gente teve, isso sim foi integrado rapidamente, que é a contabilidade, a empresa passou a ser pública, sim, né? Então essa área fiscal, né, área de interface, administração financeira, isso muda um pouco. Mas as áreas de negócio, as áreas, né, todas as outras áreas da companhia, nada mudaram. E aí o tempo foi provando a tese de que a gente tinha falado a verdade, né? E aí, assim, eu acho que tem uma coisa a ser valorizada também, né? Depois que esse negócio acontece e que tem o crescimento que teve, eu comecei pessoalmente a ser muito procurado, tanto por compradores como por vendedores, né? Para saber o que a gente fez.
Perfeito.
Né, de segredo para dar certo. E assim, o respeito da Arezzo, a nossa independência, a nossa cultura, a companhia separada, cara. Assim,
quais são as marcas que estão hoje embaixo?
Ó, conosco estão todas as marcas que recebem o Pica-Pau, então Reserva, Reserva Mini, Reserva Gol, Reversa.
Reserva Mini, galera. Puta que eu parei. Os meus moleques vestidos eu acho lindo demais. Cara.
Coisa de louco, velho. Todo mundo igual. Coisa de louco. Então, todas as marcas Pica-Pau. Oficina Reserva, que é um fenômeno.
Aqui, ó. Casaquinho aqui, ó. Oficina Reserva, hein?
É isso aí. A Reserva é uma marca iconográfica. Oficina é unbranded, né? Com muita qualidade. Mais pro trabalho, mais workwear. É a Reserva mais casual. A gente brinca nessa bombinha atômica. Né? Que é um negócio que ainda tá meio below the line, mas...
Qual que é?
A galera Reserva Simples, que é a nossa marca de básicos democráticos. É um negócio que a gente tá ainda... Já não dá nem pra dizer que é um piloto, né? Porque tá no segundo ano. A gente tem 3 lojas só. Ela vende metro quadrado 3 vezes a Reserva, nossa, pra você ter noção, tá?
Loucura.
é uma marca de básicos democráticos para crescer Brasil na continentalidade do país, tá? Então essa é a nossa Bomia Relógio. Reserva Inc., que você conhece muito bem, tocado por um grande amigo seu, Arturito, pelo Arturo.
Arturito.
É o nosso único negócio digital. É um negócio de criação de valor e renda. Né? Eu levei um tempo para entender isso, porque é uma plataforma SaaS que qualquer um consegue montar a sua marca de roupas. Em poucas horas, você monta a sua lojinha lá e o único trabalho que você vai ter é o marketing digital, porque a gente faz a estamparia on demand, fatura para o cliente, faz a logística, faz absolutamente tudo. A pessoa que monta a sua lojinha só tem que fazer o marketing digital. Mas eu aprendi com o tempo que esse é um negócio de renda.
Perfeito.
Né? Porque a enorme parte dos mais de 60 mil lojistas que tem hoje na plataforma não entendem que tem uma marca de roupa e sim estão fazendo renda na internet.
São empreendedores.
São empreendedores.
Estão utilizando a plataforma de vocês para
ganhar
o ganha-pão deles.
É um dropshipping, um print on demand, né?
É o print on demand.
Isso. E hoje são 66 mil lojistas na plataforma, tem gente fazendo 80, 100 mil reais por mês de renda.
Caramba.
Com coisas que você nem imagina. Tipo assim, o cara montou uma marca de moda com foco em labradores. Né? Nicho do nicho do nicho, quanto mais nicho,
melhor,
né?
Irado.
E é o negócio que mais cresce dentro da companhia hoje. E, enfim, é esse. E a BAL, que é a nossa única marca adquirida, né? Nós compramos a BAL. Faltava uma marca dentro desse ecossistema que fosse uma marca 18 a 24, é o adolescente. Eu entendia que era muito difícil fazer uma marca para esse público, sendo tiozinho suquita, né? E não tinha, e a molecada lá dentro se enrolava. Pô, aí a gente tentava fazer e ficava horrível. Ficava com a sensação do tio suquita, mesmo, dentro do elevador. Né? Muita gente que tá nos escutando, dá um Google aí, nem sabe o que é o tio suquita.
Nem sabe o que é.
Procura o tio suquita que você vai achar. Aí, ó, tá vendo? Tem uma aqui atrás das câmeras que não sabe. E a gente falou, cara, a gente tem que fazer uma aquisição e trazer essa moçada, né?
Mirado.
E a BAL era um fenômeno na internet, era um negócio que faturava entre 70 e 80 milhões por ano online only, porrada. DNVB, e tinha o sonho de fazer a migração para o offline e se tornar sustentável, porque como o negócio todo, como todo, a maior parte dos negócios DNVBs, é um negócio muito cash intensive que não dava lucro. Então a gente tem um orgulho danado, eu tenho um orgulho danado da molecada da BAL, são dois sócios originais, o Lucas e o Bruno Carra. Eles são born and raised em Bom Retiro, aqui em São Paulo.
Aí sim.
E raízes e um moleque formado em casa na nossa companhia, o Riegel, que foi lá fazer parte do time com eles. E eles, em um ano e dois meses, fizeram o break-even da companhia.
Porrada.
A companhia hoje já tem 7 lojas físicas, tem um roadmap aí para abrir mais 10, 15 nos próximos 2 anos. E tá voando. Então, assim, a gente tem um orgulho danado do que a gente tá construindo.
Animal, cara. Falando um pouquinho aqui sobre experiência do cliente, né? Eu vejo que vocês são uma das melhores empresas quando eu faço benchmark e falamos disso, né? A gente vê ali que, principalmente para o público masculino, vocês perceberam que o que fidelizava muito mais o público masculino era a experiência do que até às vezes o produto em si, né? Me conta como que foi essa sacada ali de quando vocês começaram a pensar nessa experiência para o cliente reserva, né? Como que foi que vocês pensaram na experiência, que você entra na loja, é um pouco diferente, você tem um lugar para sentar, você quer beber a cervejinha, etc. Sempre ter o cafezinho ali, é super interessante.
Sim. Né? Brother, freguês, entendeu? O que eu falei, o cliente alta, assim, a gente abriu a lojinha de Ipanema, 33 metros quadrados, foi a primeira loja que a gente abriu. Importante dizer, a gente começou, como eu falei no começo, pela Multimarcas, né? Depois, na ponta desse volume, porque a produção era terceirizada, a gente não tinha grana para compor volume de mínimo de compra do fornecedor já com uma loja, a gente teria quebrado só com uma loja. Então, fizemos Multimarcas e abrimos essa loja de 33 metros e botamos um time que a gente gostava muito ali dentro daquela loja, gente que era estimulada a fazer como queria, como achava interessante, em tratar o cliente como amigo, né? Mas muito intuitivamente, né? E o nosso escritório era ali. Então, eu tinha uma cadeira, uma poltrona que a gente comprou na Rua do Lavradinho, no Rio, na Lapa, toda velha, que a mola saía, e um dia entrou um visual merchandiser novo na companhia, ele mandou estofar a poltrona, eu quase matei ele. Cara, velho, que você fez isso, irmão? A poltrona linda estofada, né? Você tá maluco? E eu falei que você não manda mais em nada quando o negócio prospera, né? E uma cadeira de praia no estoque. Então eu revezava, às vezes eu ficava no estoque cadeira de praia, eu não andava na cadeira da loja. Isso era, a gente tava porque não tinha onde ficar, entendeu? Mas isso nos fez escutar muito. E aí, com base nisso, com base no que a gente escutava, a gente foi fazendo as coisas. Então, vou dar exemplo, que é mais... Vou dar dois exemplos, que foram coisas importantes, assim, de inovação que a gente fez por causa da loja, né? Em Customer Experience. Primeiro exemplo, né? Eu tinha um caderninho de venda que os vendedores, eles anotavam lá. O Bruno Nardon, ele comprou essa jaqueta do Tweed. Porque ele comprou para a festa de aniversário que ele vai fazer. Então, eles anotavam no caderno, festa de aniversário do Nardon, e faziam pós-venda com base no caderno 7 dias depois.
Irado.
E quando o Nardon voltava, porque a gente estava lá, a gente escutava o Nardon falar, puta, que tesão, cara. Você lembrou que era minha festa? Pô, voltei por causa disso. Outra coisa que a gente começou a reparar...
Que irado.
Que hoje você vê em Analytics, né? Você reconhece esses padrões. É que se eu ligasse pro Nardon e desejasse, pô, cara, e aí, como é que foi? E não oferecesse nada... Ele em 30 dias voltava com 90% de probabilidade. E se você for comparar com a sua vida com outros tipos de consumo, lá, restaurante. Você vai num restaurante. Se a experiência é uma merda, você nunca mais volta. Mas se a experiência é boa, a probabilidade de você voltar em 30 dias é gigantesca. Né? A gente começou a reparar que, cara, só de ligar o cara volta. Sacou? Primeiro a gente percebeu um processo importante. Só que com o turnover, e segundo, com o turnover da galera, o caderninho ia com ele, o caderninho era nosso.
Perfeito.
E aí o Fernando, meu sócio, teve a ideia de fazer um sisteminha, que era campo semântico, um campo de cadastro no POS terceirizado.
Colocou um a mais
ali. Um a mais lá que escrevia, e aí todo dia de manhã você rodava a tua... Ia manual, né? Ia rodando lá toda a base cadastral e via o que tinha que fazer, não precisava mais do caderno. Aí, se porventura alguém fosse embora, a gente atribuía aquele campo semântico a algum outro cadastro de vendedor, né?
Perfeito.
Esse treco foi evoluindo e melhorando e virou hoje uma plataforma que ela é omnichannel e é integrada com CRM, que gera uma lista de atividades para o vendedor, que foi o que nos salvou na pandemia. Então, acho que isso é o primeiro produto de inovação e Customer Experience, que ele é interessante, porque é o seguinte, hoje não é só pós-venda. Hoje é, cara, o Nardon gosta de casar com o Tweed. Desde que ele não vem na loja, já chegaram 3 no tamanho dele, né?
Perfeito.
Então, Nardon, quer? Não quer? Não, pô, não tô com tempo de ir na loja. Aí, opa, tem um outro problema. A gente criou o reservado, que leva as malas pra casa do Nardon. Então, se Maomé não vai montanha, montanha vai Maomé. Mas foi a gente que inventou isso? Não foi a gente que inventou isso. Foi um dos valores, que é mente aberta, e a gente se certificar que as pessoas estão com mente aberta pra escutar o cliente. E tesão em executar e fazer as coisas bem feitas e melhorando elas, porque nunca teve dinheiro. Você sabe que a minha maior preocupação com a associação com Arezzo era o seguinte, pela primeira vez...
dinheiro.
Exatamente.
E daí você perde...
Exatamente. A capacidade
a
de fazer com pouco.
Curiosidade, fazer com pouco. Criatividade.
Exatamente.
O lado underdog.
É isso aí. Então assim, os riscos de você ser uma empresa rica. Empresa rica é por mérito, porque empresa rica faz caixa.
Exato.
Né? Então é o seguinte, como é que você... O que eu falava para a turma é o seguinte, a gente tem que ser uma empresa rica, a gente não pode ser perdulária.
Perfeito.
E quem era perdulário, era rico e perdulário, não ficava. Porque aí entrou uma evolução da cultura. Eu não tinha nem por que ter isso na cultura, porque não era rica, né? E nem tinha como ser perdulário. Então, a gente escutando o cliente, fazendo muito com pouco e melhorando continuamente o negócio de venda. Chegamos na pandemia e fomos salvos por isso. E a segunda coisa é o WMS. O nosso, para quem não sabe, o WMS é o software de gestão de estoque, né? Gestão logístico. Eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, como você falou, sou curioso pra caramba. E eu fiz uma viagem, porque o Brasil é uma desgraça para varejo, tá? Porque você é um americano, você monta uma marca, cara, você tem todos os fulfillments center, logísticos do mundo, com a tecnologia de ponta, infraestrutura de ponta para você terceirizar e pagar por peça, né?
Perfeito.
Você tem o cara até para você vender a tua marca, que vai ser o operador de varejo, sei lá, uma Marvin Traub da vida, que opera varejo com um monte de marca legal para caramba. Aqui no Brasil você tem que ser operador de tudo, cara, né? E aí precisava de muito dinheiro para fazer logística, a gente não tinha muito dinheiro, eu falei, cara, vou viajar e vou rodar esses fulfillment centers aí nos Estados Unidos e vou descobrir alguma coisa. Foi um sócio nosso E a gente cobriu o push and pull, que é uma modalidade logística, né, que mantém o estoque centralizado no centro de distribuição, só mandando para a loja a cobertura da venda internet daquela loja e algoritmicamente a grade que aquela loja vende. Então, qual e quanti, on, off, omni, a grade que aquela loja vende. E naquele momento, meu estoque era estoque em loja.
Perfeito.
Então, puta, acabava essa camisa ali na loja do Iguatemi São Paulo e sobrava essa camisa na loja do Leblon. Por isso que é push and pull.
Perfeito.
Certo? Porque aí você, o tempo todo, você
faz...
empurra e puxa. Empurra e puxa. Empurra e puxa pro CD e redistribui. Empurra e puxa e redistribui. Obviamente, as coberturas foram aumentando com a venda internet, quando a omnicanalidade começou a aumentar e a venda da própria loja começou a aumentar. Mas a lógica é essa. A gente puxa e empurra o tempo todo. Isso não existia no Brasil. Você tinha módulo de WMS gringo para contratar aqui, licença, não tinha nada SaaS como tem hoje em dia. Então, pô, molecada que tá nos ouvindo, que tá reclamando, vocês não têm noção do que era 18 anos atrás, né? E, puta, a gente montou um timinho lá de squad, porra, né? Tinham dois desenvolvedores, usabilidade zero, e inclusive um dos desenvolvedores cuida desse produto até hoje, e fizemos nosso WMS com push and pull, para varejo, com cross-docking para multimarcas e e-commerce para e-commerce.
Porra.
A gente lançou nosso e-commerce tarde, a gente lançou em 2012, justamente por essa visão. Porque o e-commerce, o meu mercado, ele viu o e-commerce, aí entra numa seara que você conhece, né, que você nadou de braçada aí por conta disso, lá com Canu e com tudo que você fez. O nosso mercado, ele via a internet como a loja que mais vende.
Perfeito, é isso aí.
Então ele separava o estoque para a internet. Eu sabia que com push and pull, estoque centralizado e único, a internet ali é o meu estoque de tudo. E aí eu até a maior venda na internet. Então a gente só lançou o estoque em 12, porque antes a gente implementou o WMS Omni, né? E aí o e-commerce já foi, desde sempre, um percentual considerável da venda por causa disso, porque tinha o maior estoque, tinha o estoque total da companhia, né? Então, novamente, por que que eu fui fazer o WMS? Porque o cliente chegava na loja, pedia uma G, ou uma M, uma P, não tinha naquela porcaria daquela loja, mas tinha na outra loja que estava lá. Eu comecei a explicar, a loja que mais vende não é só que coloca cliente pra dentro, é que menos quebra grade.
Perfeito.
Então, aí a gente foi buscar uma solução. Então, assim, cara, é cliente.
Daí vocês fizeram aquele esquema de loja infinita.
A gente montou uma primeira loja, que era um showcase, na realidade, né? Era uma loja sem estoque, só com showrooming, né?
Mas assim, se eu for numa loja hoje e não tem meu tamanho, ele consegue pedir pela internet e entrega 100%, em casa. 100%. Não perde a venda nem a pau.
Nem a pau. É porque eu achei que você se referia a um... A gente montou uma loja showcase que chamava usereserva.com, era o nome da loja,
sim,
que é o nosso site.
Mas sem estoque.
Só mostruário. Aí eu achei que você estava se referindo a ela. Não. Desde 2012, novamente, outra coisa... Inovação é uma coisa muito doida, né, cara? Assim, porque as pessoas acham assim, vê a pandemia, eu tenho que inovar. Cara, as taxas de omnicanalidade que a gente teve de 12 a 20 eram ridículas. Tinha lá a solução, porque a gente acreditava naquilo, a gente queria prover aquele serviço ao cliente que precisasse. Eu não queria deixar o cliente frustrado.
Mas quando veio, você estava pronto.
Entendeu?
E era o único.
Isso aí.
E daí você ganha o jogo.
Você tem que fazer porque pro cliente é bom.
É isso aí.
E pode ser até que
o que
não...
O que é inovação para você?
Inovação nada mais é do que você entender que alguém tem um problema. É desenvolver uma solução para aquele problema e fazer aquela pessoa usar aquela solução.
Perfeito.
E essa solução, ela pode ser um...
E ela não precisa estar atrelada à tecnologia.
Não, muitas vezes ela vai ter tecnologia, mas a enorme maioria dos casos ela não vai ter tecnologia. Ela vai ser um processo, vai ser uma campanha, vai ser... A campanha que você falou do assalto, é inovação?
Pô, inovação é inovação pra caramba.
Pra caramba. Né? Então, acho que é...
Cara, antes, né, a gente tenta manter aqui uma hora, temos aí mais 4 minutos, mas eu vou estender um pouquinho mais uns 10 minutinhos aqui. Cara, vocês têm... Um programa interno que eu acho muito legal, que é Movendo o Céu e a Terra pelo Cliente. Que basicamente você premia o colaborador que entrega a maior história de encantamento com o cliente.
Sim.
Como que surgiu a ideia desse programa? Qual que foi a história que mais te impressionou até hoje desse programa?
Bom, de novo, cliente, né? Lá com um umbigo no balcão. Isso acontecia naturalmente. A gente tinha histórias de encantamento assim, cara, sei lá... Alguém tá com um problema de saúde, então o vendedor ia até uma loja de chocolates e comprava uma caixa de chocolate e mandava pra casa do cliente.
Aqui no G4, muitas pessoas que vêm, que acabaram de ter filho ou que estão grávidas, a gente compra o bodyzinho Glória a Deus. Da reserva.
Glória a Deus, Senhor.
Da reserva pra dar de presente pra eles.
Irado. Irado.
Irmão mais velho, irmão mais novo. Irado. Não fui eu.
Irado.
Qual que é o outro? Tem um outro lá que tem... As frases são sensacionais, cara. Mas continua contando da história do programa.
É, e... Então, assim, a gente sabia que esse negócio tinha uma capacidade de fidelização e o cliente gostava muito e ficava muito emocionado, e a gente percebia isso dentro da loja. E a gente tinha uma dificuldade, aí é uma dor interna. É, molecada, vendendo no salão de vendas, a gente tinha dificuldade grande de treinar a turma para fazer a conta da meta de venda.
Perfeito.
Ongoing. Então, assim, sei lá, o cara tinha que vender R$2.000 por dia, vendeu 1.500. Como é que distribui 500 na salvaguardada do mês? A gente fazia planilha, ensinava o cara a usar e ele não atualizava. Cara, tem que dar uma gamificada nisso pra ser maneiro ele jogar, entendeu? Aí a gente meio que juntou a fome com a vontade de comer. A gente já tinha visto o negócio do chocolate, tinha essa demanda. Falei, cara, vou fazer um concurso. Essa que foi o negócio, vou fazer um concurso. Aí, a princípio, não era um programa, era um concurso. Falei, cara, vamos fazer um mês, assim, daqui a 2 meses vai ter um concurso movendo-se a terra pelo cliente. Quem entregar a experiência de atendimento mais fantástica vai ganhar um prêmio em dinheiro grandão, que eu não lembro nem quanto era na época. Hoje é R$20.000, né? Trimestral. Cara, e foi assim, Nardon, uma febre de histórias e de coisas. A galera se engajou na venda. E a verdade é o seguinte, cara, venda, e aí a gente andando aqui hoje, você me contou, né? Pergunta como é que é o teu funil, né? Aqui na G4. Falou, cara, a gente liga pra quem, na enorme maioria dos casos, pra quem já fez o curso. E aí o cara indica os amigos e tal, nananã. Cara, a gente nunca quis ser a marca pra onde o cliente... Só a marca pra onde o cliente mais vai, mas principalmente a marca pra onde o cliente mais volta.
Perfeito.
Primeiro porque é muito mais barato fazer o cliente voltar do que ganhar um novo cliente. Segundo, porque quando é assim, bicho, principalmente em moda masculina, cara, homem... Você não vai no teu barbeiro porque ele faz um corte de cabelo maravilhoso. É a experiência que você compra, né? A mulher é mais associada a produto. Então a mulher ela não é muito fiel à marca, ela é fiel ao produto. Então a marca acertou numa coleção, ela vai lá, errou e a do lado acertou, dane-se a marca, né? E ela vai e compra. Homem não, homem é experiência. Então, bicho, quando você começa a entregar em escala experiência. Então, isso é um negócio que todo mundo consegue fazer, entendeu? Eu nas palestras, eu contei essa história lá quando eu fui falar no dia 4 e contando aqui, gente, vocês estão escutando aqui, isso que eu acabei de falar, faz um concurso, entendeu? Custa pra gente, no nosso caso, o prêmio é de R$20.000, pô, mas não tem R$20.000 pra premiar trimestral, R$1.000, R$2.000, um telefone celular, um livro, qualquer coisa, começa, eu tenho certeza que se fizer esse concurso, vocês vão criar um tsunami de felicidade que vai vir a reboque. Dessa experiência maravilhosa pro consumidor.
Muito bom. E cara, antes de eu ir aqui pro bate-bola do gestor, que é a nossa reta final, eu vou pro último tema aqui, né, que a gente tem em comum, e eu não posso deixar passar batido aqui, que é a paternidade. Uhum. Né? Como que se tornar pai transformou a sua vida e como a paternidade te ajuda nos negócios e vice-versa?
Irmão, assim, eu sou pai, eu sou marido, eu sou Rony e depois eu sou empreendedor. E eu acho que isso acontece, eu tenho uma sorte gigantesca, então a gente também estava contando ali no corredor, porque eu tive um pai e uma mãe muito especiais. Muito especiais. E que me ensinaram os valores importantes da vida de um ser humano. Você tem que ser rico de família. Você tem que ser rico de tempo de qualidade com seus filhos. Você tem que ser rico de saúde. Rico de dinheiro é muito bom e todo mundo quer ser. Mas você pode ser muito pobre se você tiver muito dinheiro. É isso que eu aprendi na minha casa desde cedo. Então, eu acho que a paternidade para mim, ela foi quase que uma consequência lógica do que eu aprendi em família. Só que tem uma coisa da paternidade, né? Porque assim... Como eu tive um pai muito presente, e ao longo da vida, um pai que é muito presente, ele peca pelo excesso, né? Meu pai sempre foi muito, 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 muito. E eu sempre amei ele no excesso e no não excesso, né? Mas você às vezes não compreende. Pô, cara, por que você veio aqui na festa de madrugada me buscar? Pô, me lembro numa festa uma vez, tava doidão sentado na cadeira lá. Aí eu tô vendo um cara assim no horizonte se aproximando. Falei, cara, parece meu pai. caralho, velho.
Que eu
não tinha
tomei?
Celular na época.
Não era álcool.
Não tinha celular na época, velho. Falei, caralho, parece meu pai, irmão. Que isso, velho. E foi chegando, era meu pai. Falei, cara, caralho, você é demais. É muita coisa. Calma, tal. Mas, mano, quando eu peguei meu filho no colo, na maternidade, ali no vidro, saca? E eu mostrei meu filho pro meu pai, irmão. Cara, ali eu entendi tudo, cara. Ali eu entendi tudo. Então isso pra mim foi uma coisa assim muito marcante. Ali eu entendi que eu ia ser pra caralho que nem ele. Que não tem como ser mais ou menos pai. Sacou? Mesmo quando você... Meu pai foi sempre executivo de multinacional. Então, por uma parte muito grande da minha vida, o meu pai saía domingo à noite ou segunda de manhã e voltava quinta de manhã ou sexta de manhã. Mas eu não
ele
lembro...
Ele ficava viajando.
Ele tinha flyback pra São Paulo. Ele, a gente morava no Rio e ele morava em São Paulo. Mas não lembro uma ocasião da minha vida verdadeiramente importante que meu pai não tivesse. Então, quantidade na qualidade. Isso é uma coisa importante também, porque às vezes o cara tá me escutando assim, como é que eu vou fazer? Eu tenho que trabalhar e tal. Cara, quando meu pai... Final de semana, velho, a gente era integralmente... Meu pai era integralmente nosso e a gente integralmente dele. E era o tempo todo. Então, eu tenho uma oportunidade que meu pai não teve. Eu tô com meus filhos todos os dias. Eu vejo meus filhos todo dia de manhã no café da manhã. Eu janto todo dia com meus filhos. Final de semana eu sou integralmente deles. Eu fui aprendendo com a vida, né? A gente normalmente deixa pra organizar as viagens de véspera. Aí tudo fica muito mais complicado.
Não.
Então no começo do ano, comecei a fazer isso tem 1, 2 anos atrás. Começo do ano eu marco todas as viagens. De todos os feriados, de todas as férias. De absolutamente tudo. A minha prioridade... Cara, evento na escola, velho... Eu posso ter a reunião mais importante do mundo. Foda-se. Eu vou no evento da escola. Quantos eventos na escola a gente vai ter na vida, né? É, a minha relação matrimonial, né? Eu vi uma relação do meu pai com a minha mãe. Meu pai começou a namorar minha mãe. Ele tinha 14 anos. Ela tinha 13. Estão juntos até hoje, ininterruptamente. Eu tenho um prazer e uma
Vocês
sorte...
Vocês vão fazer uma festinha aí de casamento.
Vou fazer 15 anos de casamento, irmão. Vamos até o chão lá, velho. Vai ser bom.
Vamos ver se bate a data. Eu acho que eu não vou estar aqui. Vai ser meu convite, pô.
Brother.
Eu vou para os Estados Unidos agora.
Pô, mano. 13... Não, não posso falar aqui.
Senão geral vai.
Exatamente, irmão. Vai dar ruim. Cara, a Anne é minha melhor amiga desde que eu tenho 15 anos, ela 13. Só que a gente, diferente dos meus pais, a gente foi dar o primeiro beijinho, eu tinha 26. Ela foi minha melhor amiga, ela sabe tudo, cara.
Que irado.
Sabe tudo da minha vida, eu sei tudo da vida dela. Eu casei com a mulher mais linda, mais maravilhosa do mundo. Porra, puta de uma mãe, uma puta de uma mulher, uma puta de uma empreendedora. Bicha, minha sócia de vida. Não tem nada mais sagrado. Porra, a minha religião. As coisas que eu acredito, você tem que tem que acreditar em alguma coisa. Para além do que é mundano, do que a gente vive aqui, quando você acredita nessas coisas, os momentos de dificuldade que você vai ter na vida ficam muito menores, né? Então, bicho, para mim, família é absolutamente tudo, é minha prioridade total, e eu tenho certeza absoluta que eu sou o melhor empreendedor e o melhor profissional por causa disso.
Muito bom.
Absoluto.
Muito bom. Muito bom aí, ó, pros pais, devia, né? Fazer mais coisa pros pais.
Eu queria, porque minha mulher não quer, eu queria o quarto.
Eu também tô nessa história. Acabei de ter a terceira, tá com 6 meses, daí é difícil, entendeu?
É, irmão.
Mas a tua mais nova tá com que idade?
Você tem
2 meninos?
Um de 11,
e uma menina.
Um de 9 e uma que fez 7 ontem.
Ah, então.
A Kiki.
Então já tá longe.
Aí eu queria o quarto, porque eu tô começando a de 7 tá crescendo, saca? Não tem mais aquele pezinho de pequenininho no teu colinho assim. E aí a minha esposa não quer, aí compramos um cachorro.
Bom, bora lá pro bate-bola do gestor. O que constrói um bom gestor?
Curiosidade e a capacidade de escutar as pessoas. Dois ouvidos e uma boca.
O que constrói um bom líder?
Coragem e verdade.
Que conselho você daria pro Rony lá de trás que estava começando?
Pensa meia vez antes de falar alguma coisa. Virar a internet.
Cara, qual o livro sobre gestão e liderança que te marcou?
Let My People Go Surfing. É a história da Patagônia. Eu já tenho em português. Eu acho que é Lições de um Empresário Rebelde. Ou algo parecido. Mas se botar livro Patagônia vai achar. E Capitalismo Consciente. Que é o capitalismo que eu acredito, né? Que é o capitalismo de stakeholder, que é preocupado com todos os stakeholders e não só com shareholder. Mas esse é assunto para uma outra conversa.
Muito bom. Qual outro livro de qualquer tema que você leu e te marcou muito e que você tem, assim, boas lembranças sobre ele? Que você quer recomendar aqui pra gente?
The Great CEO Within.
Do Matt McCurry.
Maravilhoso. Eu acho que nessa minha busca por ser um melhor gestor, ele foi um livro muito importante. Livro rápido, fácil. Não tem tradução para português, que eu acho.
Não tem.
Mas foi um livro muito bom. Eu li um livro muito bom. Acabei de ler, na realidade. Fala psicologia, chama Psicologia Financeira. Ele é um livro que fala sobre... Eu gosto muito de fazer... De modelar os frameworks mais do que pegar a ideia, né? Porque quando você entende a forma que a pessoa pensa, é muito mais fácil você depois entregar os produtos finais e para sempre, não uma vez só, né? E ele fala sobre na opinião dele, qual é a psicologia correta para você fazer investimentos na sua vida, né? Muito interessante o livro e eu
deveria ter lido antes. What is enough?
Exatamente, what is enough?
What is enough?
What is enough? Suficiente.
O que é suficiente?
O que é suficiente? A história do Madoff foi maravilhosa.
É muito bom.
É maravilhoso.
É muito bom.
O cara ganhava 30 pau de dólar ano e foi fazer uma pirâmide depois, licitamente, cara.
E que se ele tivesse, de fato, só investido num index, ele teria entregado o retorno que ele entregava. Só que ele não fez nada,
loucura,
fez a pirâmide.
Loucura. Greedy.
O que é propósito pra você?
Cara, propósito é quando o que você ama fazer da vida encontra... O que você ama da vida encontra o que você ama fazer profissionalmente da vida. Esse é o propósito, né?
Muito bom. Alguma mensagem que você ia deixar pra galera aqui?
Cara, assim... Tem... Normalmente, quando é comum esse pedido final, né? E eu gosto de falar duas coisas, galera. Assim, curiosidade... Tem que ler, tem que estudar, tem que buscar conhecimento, tem que viajar, tem que fazer G4, todos os cursos G4. Curiosidade. Mas não adianta nada você ter repertório. Treinar é bom, mas fazer gol é melhor. Tem que executar, né? Coragem pra executar. Então, curiosidade e coragem.
Muito bom. Galera, lembrando vocês, ó, dia 26 de março, tá? Logo agora, a gente vai ter o G4 Day, onde esse queridíssimo vai estar lá falando para uma plateia enorme. Você pode ser um deles, então corre lá, porque os ingressos estão terminando, além do Rony. A gente vai ter o JP da Hotmart também. Cara, que empresaça.
É aqui no prédio, né? Ele é aqui no prédio.
Hotmart ele fica aqui, no décimo... No sétimo andar. Isso, sétimo. Eu fui lá visitar esses dias. O Hatab, que é um dos nossos mentores aqui, de marketing, fera demais também. A gente tem aqui um podcast com ele que foi um baita de um sucesso também. O Alexandre Baldi, que é da BYD, contando um pouquinho desse case aqui pra gente. Como é que foi entre vários outros empreendedores aí de baita sucesso. Então, galera, vai lá, link tá aqui na descrição. E não se esqueça de seguir a gente lá no @G4Podcasts. Vai também no Spotify, ativa o sininho aí para receber todos os episódios que a gente solta aqui no G4 Podcast, no Papo de Gestão, no Extremos, no Vox, do Thales, né? Que por enquanto só tem um episódio, mas que vão ter vários outros aí, porque é um baita do episódio com o Ike, que a gente fez, não sei se...
Ah, eu acompanhei, demais.
Irado, demais, é longo, demais, mas é bom, demais. Então ouve ele aí também. E lembra... de seguir a gente, compartilhar com seus amigos. E eu esqueci de um negócio, que é da caixinha de perguntas.
Opa!
Que o Spotify, Rony, não sei se você sabe, ele tem uma caixinha de perguntas quando você está no celular. Então você está no celular, você está ouvindo aqui o episódio, você consegue clicar no episódio, ele abre uma caixinha de perguntas
para
você responder. E aqui eu quero perguntar para vocês, galera, qual foi a melhor experiência que você já teve como cliente, não só da reserva.
Irado.
Mas como cliente...
Me manda os resultados depois.
Como um todo. Qual foi a melhor experiência que você teve? Lembrando que você só consegue responder se estiver no celular, galera. Espero vocês no próximo episódio. @Bruno.Nardon. Te vejo lá. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.